Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, internautas. Gostaria de iniciar a nossa reunião com a oração do Pai Nosso. Ficar todos de pé, rezar a oração do Pai Nosso.
Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário, João Marcos Macedo Silveira, que proceda a chamada.
Vereador Carlos Leonel de Oliveira.
Presente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Presente.
Vereador Gilvan Antônio da Silva.
Presente.
Vereador João Marcos Macedo Silveira. Presente. Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Presente.
Vereador José Wellington da Silva.
Presente.
Vereador Reinaldo dos Reis Silva.
Presente.
Vereadora Shirlelaine Gonçalves Faria.
Presente.
Vereador Wilde Welles de Oliveira.
Presente.
Por haver número legal, sob proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda força e poder, declaro aberta a quinta sessão ordinária neste dia 1 de fevereiro de 2021. Peço ao vereador José Antônio Camargo Júnior que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído com um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo e nem mesmo acorrentá-lo. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, endemoniado, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Espírito impuro, saia desse homem. Então Jesus perguntou: Qual o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: Então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que aguardavam os porcos saírem correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. O que tinham presenciado, o fato, explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, vai para junto dos teus e anuncia-lhe tudo o que o Senhor e sua misericórdia fez por ti. E o homem foi embora, começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Glória a vós, Senhor.
Coloco em votação no plenário a dispensa de leitura da ata da terceira sessão ordinária e da ata da quarta sessão ordinária, ocorridas nos dias 18 e 25 de janeiro de 2021. O vereador que for contrário à dispensa de leitura das atas, que se manifeste. A dispensa de leitura das referidas atas foram aprovadas por 8 votos. Coloco em discussão as atas da terceira e quarta sessões ordinárias. Como não houve retificações, declaro aprovada por 8 votos as referidas atas, conforme transcritas, que serão assinadas pelo presidente e pelo primeiro secretário. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente recebido e expedido e proposições encaminhadas à mesa.
Requerimento número 008 de 2021, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, requer, após deliberação plenária, que seja oficiado o chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, para que sejam encaminhadas a essa Casa Legislativa informações e documentos. Requerimento número 009 de 2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Wellington da Silva e Shirley Elaine Gonçalves Faria, os quais requerem que, após deliberação plenária, seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que sejam encaminhadas a esta Casa Legislativa as cópias integrais de todos os procedimentos relacionados à locação de imóveis realizados pelo município de Piuí com contratos vigentes. Ofício número 026 de 2020, de autoria do Poder Executivo, protocolizado nesta Casa Legislativa, em 21 de dezembro de 2020, o qual encaminha os arquivos digitalizados com toda a movimentação do município de Piuí relativa ao mês de outubro de 2020. O referido ofício constou para leitura no expediente da 11ª Sessão Ordinária, realizado no dia 22 de dezembro de 2020. Contudo, conforme disposto no artigo 122, inciso 1º, do Regimento Interno, as preposições do Executivo consideram automaticamente representadas, anulando os atos anteriores, retornando ao exame das comissões parlamentares. A presidência determinou a inclusão nessa quinta sessão ordinária, reiniciando o trâmite para conhecimento dos vereadores e informação de que os documentos estão à disposição no Departamento de Apoio, Sessão Legislativa. Ofício número 330 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Adeberto José de Melo, o qual encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 006 de 2020, que dispõe sobre a fixação dos limites do perímetro urbano da cidade de Piuí e da outras providências, em 13 de novembro de 2020. Este projeto não teve o trâmite finalizado na legislatura anterior. De acordo com o disposto no artigo 122, inciso 1º do Regimento Interno, ao encerrar a legislatura, todas as proposições sobre as quais a Câmara não tenha liberado definitivamente serão arquivadas, executando-se do referido artigo as proposições do vereador reeleito, do Executivo e da Iniciativa Popular, que se consideram automaticamente reapresentadas, anulando os atos anteriores, retornando ao exame das comissões permanentes. O atual prefeito municipal não enviou pedido de retirada de pauta desta matéria de autoria do Poder Executivo. Assim sendo, considerando que o projeto de lei complementar número 006 de 2020 é de autoria do Executivo e não foi deliberada de forma definitiva, a matéria está reapresentada automaticamente nessa legislatura, reiniciando o trâmite com devido conhecimento aos vereadores e demais atos regimentais. Ofício do Gabinete número 18 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual encaminha o projeto de lei complementar número 002 de 2021, que prorroga o prazo das taxas de alvará de localização e fiscalização de funcionamento do exercício de 2021 e da outras providências. Ofício do Gabinete número 19 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, Dr. Paulo César Vaz, o qual solicita a retirada de pauta com consequente arquivamento do projeto de lei complementar número 005/2020, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Piuí e da outras providências, e do projeto de lei número 039/2020, que autoriza o Município de Piuí, Minas Gerais, celebrar convênio com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, visando a municipalização da Escola Estadual Professor José Vicente, edital de convocação para a quinta sessão ordinária.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores, escrito no pequeno expediente.
Convido o vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aí de casa, cumprimentar cada um de vocês. Eu pedi a palavra para me falar do requerimento que eu achei, irmão Zé Welton, nós entramos agora, a respeito, pedindo aí o prefeito uma cópia. Eu, o Zé Welton, a Shirley, pedindo cópia de todos os imóveis, os imóveis que a prefeitura aluga, o dono do imóvel e o salário. Por que nós vamos pedir nós estamos entrando com esse requerimento? Acho que já é o momento da gente estar valorizando também todos os servidores do município. E a gente avaliar cada um dos imóveis e ver se na prefeitura ou se no loteamento, se tem espaço e se tem condições da gente dar uma enxugada nesses aluguéis. E se a gente conseguir, dá para a gente reverter esse valor que a gente gasta com o aluguel para os servidores, para valorizar e melhorar o salário dos servidores. De antemão, até eu vi uma reportagem aí que o prefeito foi a Belo Horizonte, teve reunido com o governador, e ele até fez o pedido do fórum antigo, né, para ver se ele passa o fórum para o município, que lá, né, dá para usar várias salas e dá para ter uma economia grande para o município. A ideia é excelente, até porque, no mandato anterior, quando foi doado o terreno para fazer o fórum novo, uma das preocupações dos vereadores, o qual nós conversamos muito e brigamos muito nesse sentido, né, Sheila, Zé Uer, né, vocês não estavam presentes, mas com certeza eu creio que vocês acompanharam também, uma das nossas preocupações era essa também, onde nós brigamos muito, né, a gente é a favor da doação do loteamento, que trouxe um benefício muito grande para Piuí, para aquela região, mas em contrapartida que o imóvel ele viria para a prefeitura. E de antemão foi protocolado no dia 16 de julho de 2020, foi protocolado com o deputado estadual Cássio Soares, para ele intervir junto ao governo do estado, para que ele, né, intervisse lá para nós, para ver se ele conseguia, né, ajudar o município, ajudar a Piuí, para que isso seria feito. E no dia 28, né, foi protocolado também, dia 28 de julho de 2020, foi protocolado aqui no fórum. Esses dois protocolos, até quem fez foi o prefeito local da época, né, o Deco, o Adeberto, né, José de Mello, protocolou tanto com o deputado estadual como aqui no fórum esse pedido. Então, eu estou vendo a necessidade hoje de estar falando nesse sentido, porque como o prefeito hoje, o atual prefeito, né, já mudou, já é um novo, agora é o Dr. Paulo, e ele está muito interessado, né, que esse fórum venha para o município. Então, para a gente trabalhar aí junto, ele precisar de nós para a gente viajar, para a gente ir no governo do estado, junto com os nossos deputados também, né, para dar continuidade nesse trabalho, é muito importante para a nossa cidade. E a gente não pode esquecer, gente, que esse valor, esses imóveis, mais uma vez eu vou repetir, esses imóveis que a prefeitura deixa hoje, né, de pagar esse aluguel, ele pode muito bem ser revertido para todos os servidores do município. A gente tem servidor aí, já tem muito tempo que trabalha na prefeitura e que dá a sua vida aí e hoje ganha um salário mínimo. Então, a gente precisa unir também essa casa para a gente olhar para os servidores e lutar para que ele consiga, né, ter um salário melhor, para ter outro projeto aí de cargo e salário, para não ficar aí, às vezes, dependendo da administração, do prefeito que entre, ele não está valorizando e não está mostrando e valorizando o que o servidor merece. Então, eu queria só fazer esse comentário. Nós estamos aqui com esse pedido. E assim que ele chegar, nós podemos também, né, vereadores, né, vereadores, também pedir ao prefeito que ele mande a essa casa a relação de todos os funcionários, e a relação do salário de cada um, de todos os servidores, né, e o salário de cada um deles, até para a gente equiparar, para a gente ver o tanto que o salário hoje está defasado e o tanto que a gente precisa lutar e trabalhar para os servidores. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Convido o vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas, novos colegas, a imprensa. Hoje eu estive presente na rua Bueno Brandão, onde eu recebi uma demanda lá, o pessoal me pediu uma cobrança lá, o seguinte. Ela é uma rua curta, onde o pessoal está estacionando ou de um lado ou de outro. E ela é uma rua que desce da Santa Antônia até para Dom Pedro II. Ela é uma rua de acesso para poder se trocar de bairro, passar para Nova Brasília, né? E o pessoal pediu o seguinte lá, para colocar a placa de proibido estacionar dos dois lados, para ficar um fluxo mais fácil de quem está entrando para subir para Santo Antônio, né? E quem desce de Santo Antônio, geralmente quando você vira, você depara com o carro estacionado ali, você não consegue deslocar, às vezes o cara vem embaixo na traseira. Então eu recebi várias reclamações, pediu o pessoal do departamento de trânsito aí para estar olhando lá, se tem cabimento de colocar para nós lá uma placa, né, de proibido estacionar, para ficar um acesso mais fácil, tanto para quem sobe como para quem desce. No mais é isso. Obrigado.
Convido o vereador Gilvan Antônio da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos servidores da casa, amigos internautas, novos vereadores. Senhor presidente, eu fiz uma visita na comunidade Lagoa dos Martins, Felipe está até com as imagens lá. Pedi ao prefeito, né, ao departamento de limpeza, pudesse dar uma atenção na comunidade, essa pracinha lá, todos já sabem, né, Chile, você já deve ter ido também, o Boi, todo mundo conhece os vereadores. Essas lâmpadas lá vai ter mais ou menos, mais de 6 meses estão sem funcionamento. As árvores estão quase caindo do lado das casas, né, e suja, fiação, então assim, vários problemas. Tirei umas fotos também das ruas, que a primeira rua da entrada lá está até difícil, já é um fato antigo, né. Está difícil de, né, de estar passando lá. Aí pediu o departamento, né, de limpeza para estar dando uma olhada com carinho lá. Teve o senhor Moreira lá que pediu para estar indo lá, dar uma olhada, né, que pudesse ser feito também, para estar ajudando o pessoal da comunidade, né, e possa dar uma atenção lá para a gente. Né, a comunidade, assim, que fica lá à noite, fica perigoso, porque tá, assim, as lâmpadas já estão quebradas há muito tempo, não funciona. Né. Aí se puder dar uma olhadinha para a gente. E também, senhor presidente, gostaria de estar passando ao prefeito, se tivesse a possibilidade. Essa semana eu fui procurado pelo pessoal das funerárias, os proprietários das funerárias.
Sim.
Devido a esse caso de Covid, né, subindo muito, a questão da vacina. A gente entende que tem um protocolo a seguir, né, mas que o prefeito desse uma atenção, uma olhada, se tivesse condições, porque eles estão na linha de frente também, né, Boi? Então, assim, com a secretária de saúde, a gente entende que tem um protocolo a seguir, mas se pudesse ser encaminhado para estar dando essa uma avaliada, que pudesse dar uma resposta para eles a questão, porque eles estão na linha de frente, eles até me pediram, pelo menos para os agentes funerários, por ser um serviço essencial, e eles têm contato direto, né, de ter que ir buscar o corpo, estar tá levando até o cemitério. Então, assim, com esse risco de Covid, se não teria como, às vezes eles conseguiam vacina, pelo menos os agentes funerários agora. Né? Aqui nós temos 2 funerários na cidade, então eu creio que deve ser mais ou menos umas 6 pessoas, né, agora, de sim, para estar vacinando. A gente entende também, a gente sabe que tem os outros, né, os outros prioridades também, mas por ser um serviço essencial, né, e os casos aumentando igual estão aumentando diariamente, né, até de óbito também, eles estão preocupados nessa parte, que tem que buscar o corpo fora. Às vezes muitos corpos têm que ser arrumados na funerária. Ele tem risco também. Até comentando com a Wanda da Getsemane, ela me falou que os funcionários dela lá estão todos vacinados também. Questão até de outras doenças também. Né? Aí se pudesse estar encaminhando o ofício para o prefeito, ver se dentro da possibilidade, tem que seguir um protocolo, que a gente sabe, mas desse uma olhada para eles também, que eu acho assim, é um serviço essencial. Né? Então, assim, se pudesse estar fazendo isso, né? E para finalizar, senhor presidente, o Felipe vai mostrar as fotos. Na rua Urano, com a Tenente Freitas, a esquina, os moradores procuraram, quem está descendo da Urana ali, Boi, não tem uma placa de paro, nem sinalização no chão, nem na esquina. E naquelas casinhas populares ali, o Joaquim Posto, Zé, ali perto da Lagoinha ali, Zé, eles estão passando direto. Então, assim, os moradores procuraram, pediram para estar vendo se pode ter uma possibilidade lá de colocar uma placa de pare na Urana, aí na esquina, ou uma sinalização, né? E também na Tenente Freitas ali também, perto da pracinha, uma rua até perigosa, porque perde a visão. Então, quem está descendo do Joaquim Posto, quem desce da Urana, desce mesmo e não para. Se pudesse o Departamento de Trânsito dar uma olhadinha para a gente, né? É só, senhor presidente. Muito obrigado.
Convido o vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Shirley. E público, né, que nos assiste. Eu queria comentar aqui, senhor presidente, é sobre a limpeza. Que até ouvi um vídeo daquele do secretário Arthur, né? Delfim. Eu vi um vídeo dele, ele que está nessa parte agora. Os moradores aqui do bairro, desse bairro aqui atrás aqui da Câmara, na rua Silvio Brandão, com a. Aqui é a rua Nélio Bandiana Almada, que é a de cá. Aquele loteamento ali, sabe? Eles me procuraram que. Porque tem mato, está muito alto o mato ali naquele loteamento, né? E eles já sabem até quem é o proprietário, né? Mas a gente nem diz o nome aqui, porém, eu peço que faça essa indicação. Está até aí, ó. Mandaram a foto para mim, olha a situação, né? E que seja notificado, né? Esse proprietário tomar alguma providência sobre isso aí, porque tem muitos escorpiões, cobras que estão entrando na casa deles, né? Igual disse o secretário, né, que agora vai, né, vai notificar primeiro, né, e se não arrumar, vai para a dívida ativa, né, a prefeitura mesmo está disposta a arrumar, né, eu acho mais do que justo. Né, então eu peço aí providência, senhor presidente, que seja feito, né, esse requerimento, essa solicitação ao secretário do Meio Ambiente. E também eu passei perto ali e eu até te perguntou um vizinho, o nome da rua. Que eu não sabia o nome dessa rua atrás aqui. É Nélio Bandiana Almada. Eu passei agora à noite, eu vim para cá. Aí eu parei com o vizinho lá e perguntei a ele. Tá pintado no poste, mas não tem o nome da rua. E ele falou que ele mexe com as entregas lá e nem no Google tem essa rua. Né? Aí ele solicita também a pintura desses postes lá, que ficou para trás. Pintaram os postes, mas não pintou o nome da rua. Chama Nero Bandiani Almada. Né? E também, senhor presidente, queria até comentar aqui, vou ser breve, sim, a respeito daquela de uma visita que o doutor Paulo Cirineu, até o vereador Gilvan, esteve lá no Zema, governador Zema. O ano passado, nós fizemos aí tipo uma comitiva e fomos lá, foram moradores do bairro Nova Piuí, foi o Badaldo, tapeceiro, o irmão dele, não lembro o nome, a Rosélia, né, o Cirineu, né, ele até foi também, reivindicando isso aí mesmo. É o que eu trevo, ali, o jeito que eles estão fazendo, eles vão fazer uma marginal do lado da rodovia 050. Aí você tem que dar a volta e ir lá na frente voltar, fazer um retorno, passar até de frente a Concretudo. Aí na época fomos lá, levamos aquele mapa lá também, o pessoal da Nascendo Gerais, né, está presente, o diretor do DR, né, eles deu muita atenção para nós na época, e falaram de rever isso mesmo. Lá, comentaram até daquela passarela lá, que até eu brinquei com ele lá, que aquilo foi um elefante branco, aquela passarela, porque você não vê ninguém passar nela.
Verdade.
Aquela passarela, que eu acho que ela ficou no lugar errado, mas agora é tarde, né? Então, eu estou só comentando que na época nós estivemos lá e fomos muito bem recebidos pelo diretor lá do DR, com o pessoal da Nascenda Gerais, inclusive eu conterrando o Boi, um deles, é da Var Bonita, o menino lá. E foi prontamente, né, que ia olhar isso aí com carinho. Mas parece que agora acho que já mudaram, né? Foi até que o Gilvan esteve lá também, com o prefeito, e com vice, né? Então estou só adiantando, né? Porque nós tivemos lá também. Sim. Né? E espero que seja modificado isso aí, porque eles falaram que já tinha até começado daqui da capoeira, né? É, que poderia até inverter na época, né? Mas como já tinha começado, não tinha nem como mais mexer. Né? Então eu estou só adiantando aí que pode ser feita alguma coisa também, né? A respeito disso aí da MG050, para ter essas mudanças aí, porque o bairro ali cresceu muito, o Novo Piuí, né? E o próprio vereador está reivindicando isso mesmo. Uma passarela, algo assim. Porque do jeito que eles estão querendo fazer, vai ser um trevo. Um trevo normal, que para eles não vão adiantar nada. Eles vão ter que ir lá na capoeira para passar, no caso do pedestre, né? Para eles não adiantar pouco esse trevo ali na UTAN, né? Então é só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria.
Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual cumprimento os demais colegas, ao público que nos assiste através das redes sociais e aos servidores da casa que também nos assiste. Com relação ao que o nobre colega Gilvan passou a respeito do patrimônio, o patrimônio é como se fosse um bairro na Lagoa dos Martins. É bom a gente até deixar essa informação para a população, porque muitos não conhecem por se tratar de uma região rural. Aquilo, Gilvan, é uma situação muito triste mesmo. Nós tivemos lá no mandato passado, eu algumas vezes, o Boi também foi, e tem uma filmagem nossa, uma que eu fiz, quando eu disse para você que em vista do que estava, está melhor. Porém, ainda é muita coisa que precisa ser feita. Aquelas árvores, no ano passado, elas estavam rompendo a fiação elétrica, para você ver a seriedade que estava, um curto-circuito, o que é. E isso aí precisa sim ser resolvido em um tempo hábil, né? Enquanto antes. Às vezes, muitos gestores municipais pensam ali, tem apenas uma dúzia de eleitores, não compensa mexer. É o que sempre a gente escuta dizer. Mas são cidadãos municipais, são da nossa cidade. É a mesma coisa que acontece com a Lagoa Grande, onde tem aquelas casas com cerca de meia centena de pessoas abandonadas ao léu. Precisa ser feito, sim. Portanto, parabéns pela sua indicação. Com relação à indicação do Boi, que eu também achei ela muito boa, a respeito do fórum, quando foi apresentado esse projeto do fórum, eu fui contra, porque eu queria que o terreno fosse destinado para construções de casas populares. E apresentei uma emenda aditiva para que, já que vai doar para o fórum, então que o fórum fosse destinado para o município. Creio que essa documentação está na casa. Talvez seria possível, através de um projeto que foi aprovado, foi sancionado com emenda, cobrar a eficácia do mesmo. Veja bem, se o fórum passar para o nosso município, o prédio do fórum, mesmo que seja incomodado no uso, aconteceria uma economicidade em termos de aluguel. Aluguéis, né? A Secretaria de Educação, a Biblioteca Pública, toda poderia passar para aquele prédio e evitaria um desgaste nesses gastos. E como diz muito bem o meu colega Boi, Júnior, o apelido fica, né? Isso poderia ser revertido realmente na revisão salarial do servidor público. Teria um recurso, uma fonte para retirada. Hoje eu quero parabenizar a equipe da administração que está trabalhando nas ruas. Em 18 de setembro de 2020, eu apresentei uma indicação, 18 de setembro de 2020, um ofício com uma solicitação para que fosse feita a pavimentação completa da Rua 8, Rua Beraldo Soares de Oliveira, Rua Deusmiro Teodoro de Oliveira e Professora Leonina. Na época em questão, estive no local, fizemos uma filmagem com o drone, onde pegou todo o bairro, e fizemos um paralelo aqui, mostrando a infraestrutura do local, onde as pessoas, se chovesse, a pessoa não sai de casa, porque carro nenhum sobe nem desce. E no tempo seco, a poeira é terrível, a saúde se torna precária com isso. E agora nós estamos vendo que, até que enfim, começou bem os trabalhos. Sabemos que a pavimentação com asfalto, por ser uma rua bastante em declive, pode não ser o ideal, mas isso nós deixamos para os engenheiros e peritos da formação necessária para avaliar. Mas o importante é que algo está sendo feito. E quando nós trazemos isso para a nossa população, torna o nosso trabalho um pouco mais eficiente, um pouco mais. Bom, eu estou apresentando através da indicação 021, novamente, a mesma solicitação, mas quando mudou de mandato, nós já estamos vindo repetindo as mesmas indicações, que é a construção de uma UBS Saúde Básica no bairro Nova Piuí. Sabemos que isso aí também faz parte do plano de governo do nosso prefeito, mas apresento agora como indicação justamente devido a essa situação que vivemos. Se a saúde está precária, se estamos enfrentando uma pandemia sem dimensão, nada melhor ainda do que ter uma unidade básica no bairro. E aquele bairro, infelizmente, ele não tem esse serviço. As pessoas têm que se deslocar para os outros bairros e, às vezes, até longe. Da mesma forma, estou apresentando a indicação 022 para que seja construído uma creche no bairro Nova Piuí. Praticamente repetindo a indicação do mandato passado. Mas confio que talvez neste saia do papel. E como nós estamos em férias no calendário escolar, a partir do dia 18 de fevereiro, para os servidores já retornem algumas atividades, porém, acreditamos que as aulas ainda serão online, ou seja, aulas virtuais. Assim sendo, seria extremamente eficiente, profícuo, se essa creche fosse construída agora neste momento em que não está tendo aula. Porque quando voltar, teremos mais um local para alocar tantas crianças que aguardam vagas para serem assistidas. Com relação ao bairro Santa Clara 1 e Santa Clara 2, vocês, meus colegas, vão passar por isso. Vocês vão repetir muitas indicações e muitos ofícios. Santa Clara 1 e Santa Clara 2 foi tema desta Câmara no mandato em diversas e diversas sessões. E o assunto é o mesmo, correio. Imaginem que ali temos uma rua que o correio vai, pula duas ruas, ele vai, acabou. Ah, imagina que as pessoas, quando elas têm... É o meu tempo? Que se esgotou ou não, né? Imagina que ela tenha... Essas pessoas que moram no Santa Clara 1, Santa Clara 2, quando eles fazem uma compra pela internet, eles não entregam. E eles têm que ficar indo na agência e no horário de atendimento e, às vezes, não conseguem retirar. Então, precisa se evitar esse transtorno. São pessoas que pagam pelos seus impostos, tanto quanto as demais pessoas de outros bairros. E eu gostaria... E como nós sabemos que o Correio, ele não é um órgão municipal, ou seja, a administração não vai ter como determinar que seja feito, eu gostaria que o Poder Legislativo, todos nós, assinássemos juntos um requerimento solicitando... que o Correio faça o mapeamento correto do Santa Clara 1 e 2 e ofereça esse serviço público. E também estou apresentando uma indicação para que seja alterada a destinação dos recursos próprios das festividades carnavalescas para este ano, 2021, para atender às listas de espera dos cidadãos no sentido de antecipar ou atender aquele pessoal que está aguardando já há tempo as cirurgias eletivas e aos atendimentos odontológicos. E o motivo é óbvio. Não vai haver festa. Esse recurso é recurso próprio, sim. Que ele seja, então, deste ano, destinado para isso. Desafogar um pouco as listas. Com a pandemia, a quantidade de pessoas que estão nas listas de espera para tratamento odontológico, pessoas que sentem dores absurdas nos dentes e que estão simplesmente aguardando, que vai no seu PSF à procura de um dentista e lhe informa que ele precisa de um encaminhamento médico. Tem que desafogar as listas, não dificultar, mas desafogar tanto as cirurgias eletivas quanto as odontológicas. Gostaria, então, que fosse que essa casa requeresse isso. Seria algo que viria em encontro aos anseios, obviamente, da nossa população. Obrigada.
E com relação aos Correios aí, Shir, eu também vivo esse problema lá no meu bairro. O Correio também não... Tudo que vem, o Correio tem que postar, tem que passar lá pela casa da minha mãe. É uma luta que, assim, tudo que a gente compra pela internet não chega lá.
Se me permite, o senhor, ao nós elaborarmos este documento, vamos adicionar o seu bairro também, principalmente nessas ruas onde o serviço não é ofertado.
Com certeza.
Vereador João Marcos Macedo Silveira, eu gostaria de fazer uma rápida consideração. Cumprimento o presidente, a quem cumprimento todos os demais vereadores, ao público virtual, aos servidores dessa casa. Eu gostaria de dizer que, pegando o gancho do que o vereador Zé Wellington falou, eu estive na rua Zoroastro da Costa Lima, até nas redes sociais eu divulguei o momento em que eu estive lá, e acompanhei de perto, vou pedir para o Felipe mostrar a foto da rua, está numa situação lamentável, uma situação de um início de rua, para todos sabem que ali é onde inicia a rua Zoroastro da Costa Lima, a rua 3, no bairro Vila Grinim, e ali tem matos, vegetação crescendo no meio do calçamento da rua. A vegetação paralela também dos lotes estão encobrindo a paisagem daquele local. Nós temos também ali casas abandonadas que têm sido utilizado frequentemente para moradia de pessoas que não estão bem intencionadas naquele lugar. Algumas pessoas usam esses locais para esconderem até mesmo drogas ali. Nós temos ali entulhos na rua, sujidade, realmente é algo lamentável, E eu peço um olhar atento, Irei formalizar uma indicação, pedindo o olhar do executivo para aquela rua. Eu conversei com a moradora Cláudia, A Cláudia, ela era professora, trabalhou há muito tempo em Penedos, e é moradora ali meio que centenária, Até por carinho eu uso essa palavra daquele bairro. E ela demonstrou uma preocupação muito grande com aquele bairro, porque, segundo ela, entra e sai administração e não tem providência nenhuma. Nós vemos uma lixeira onde propriamente os servidores do serviço de limpeza urbana, eles retiram parcialmente o lixo dessas lixeiras, deixando espalhar algumas sujidades na rua, como foi levantado por ela naquele local. Então, nós precisamos de um olhar mais atento para esse bairro. Como a gente viu aí, sendo pontuado pela Shirley, a questão da Rua 8, famosa Rua 8, eu acredito que vai ser histórica Rua 8, os trabalhos lá estão ficando muito bons, só que não dá para se admitir, ao mesmo tempo que nós teremos uma estrutura tão boa relativa à Rua 8, a Rua 3, o início dela, que é paralelo a esta obra infraestrutural que está sendo feita, está tão desdeixada e abandonada como nós estamos acompanhando. É triste, é lamentável, munidos de que nós estamos aqui para defender os interesses coletivos da sociedade, e por isso nós pedimos um olhar atento. E aproveitando a deixa também, relativo também à rua Juca Goulart, ela é bem conhecida aqui como a Rua do Rotary, que dá acesso ao Rotary. Eu gostaria até de agradecer ao Executivo, recentemente, eles estiveram ali, fizeram a capina do mato que estava à beirada do declive, e eu havia solicitado, por meio de indicação também, que assim possível ao município, Wilde, que eles fizessem ali a instalação de barreiras de contenção, até mesmo daquelas telas, como fizeram na Rua Amazonas, para fazer a contenção do local, porque ali embaixo existe um córrego, ali embaixo existe um declive acentuado, e corre-se o risco ali de muitos acidentes naquele lugar. E só para relatar aqui, como eu falo da importância para os senhores, quando eu estive conversando lá na Zoroastro com essa moradora, a Cláudia, ela me relatou que o entregador do mercadinho de fruta foi fazer a entrega das frutas da casa dela, e como ele viu que a rua não tem saída, porque ali corajoso é a pessoa que consegue descer de moto naquele lugar, de carro então, impossível. né, tentar descer de carro ali é atentar para um suicídio na hora, né? Então, ele foi tentar manobrar a moto dele ali, caiu dentro de um buraco com todas as verduras que ele estava entregando, teve que ser socorrido pelos moradores locais que estavam ali, pelas pessoas que moram ali, e isso é lamentável, né? A pessoa não ter o direito de exercer o seu trabalho livremente, porque não tem condições da mobilidade urbana, né? Então, nós pedimos uma atenção maior, né? Quero pedir a solidarização também dos vereadores, para que nós possamos, né, como a Shirley diz, trabalhar em parceria para que essas pautas de interesse coletivo sejam levadas em caráter de prioridade e possam atender bem a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Eu convido o vereador José Antônio Camargo Júnior.
Dando continuidade aqui. Vereadora Shirley, até vou pegar um gancho da vereadora.
Vocês estão pegando muito gancho meu hoje.
O que que acontece? A vereadora falou muito bem aí a respeito dos Correios. E eu trouxe aqui, na reunião anterior, não sei, umas duas reuniões, né? Atrás aí, eu entrei com esse pedido a respeito, né, das correspondências que não estão chegando no bairro, né, no Santa Clara. E mandei, fiz esse pedido para o prefeito, e o prefeito encaminhou para o Correio, e ele me retornou, através de um ofício, que hoje eu já conversei com o jurídico, o nosso jurídico, e ele está direcionando aqui, né, a mim. E ele citou aqui para nós que, vou ler só um trechinho, e a gente pode aproveitar através do pedido, que a gente já ia fazer um pedido, né, para o prefeito, a gente pode assinar todo mundo junto, colocando cópia. Então está aqui ele direcionando, né, prezado senhor, reportamos o ofício referenciado por meio do qual você solicita informações sobre a distribuição domiciliar do bairro Santa Clara, no município de Piuí. Informamos que a distribuição postal domiciliar é regulamentada pela portaria interministerial, né, número tal, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a qual estabelece, né, critérios para a implantação do serviço descrito abaixo. Aí ele citou aqui. Dentre, né, a letra A, a letra B, C e D, ele colocou aqui para nós. Ó, sendo assim, é necessário que sejam adotadas as providências de regularização por parte da prefeitura e dos moradores para que possamos iniciar os trabalhos técnicos preliminares e implantação de serviço. E ele grifou aqui para nós o que que o município, o que que precisa, né, tá trabalhando lá no bairro juntamente com os moradores. As vias dispõem de placas indicativas de nomes instaladas pelo órgão municipal ou distrital responsável. Essa é a mesma fala que eu coloquei antes, né? Então, o que que eles querem? Sinalização. Foi colocado nos postes. Pelo que eu estou sentindo, eles acham que nos postes não é válido. Tem que colocar a placa devidamente, corretamente, do jeito que é feito nas outras ruas. Os imóveis apresentam numeração de forma ordenada, individualizada e única. Então, ele está questionando também, o Correio também está questionando, se nas casas, né, tem a numeração correta, né, em cada uma delas. Porque, pelo que eles estão constando, parece que às vezes, né, não tem numeração.
Isso aqui, o Correio mandou um técnico visitar e me retornou, o qual nós vamos encaminhar para o prefeito. Os imóveis dispõem de caixas receptoras de correspondências localizadas na entrada. Então, eles estão falando que tem a caixinha para receber a correspondência, tem enumeração na casa, as ruas estão devidamente, né, com o nome. Então, nós vamos fazer isso aqui. Já conversei com o jurídico para a gente fazer esse ofício, direcionando juntamente com uma cópia, né? E a pedido da Chile, a gente pode reforçar aí, se os senhores aceitarem, a gente assina todo mundo junto, para a gente ver se a gente consegue resolver essa situação, igual foi falado, cada dia um dos vereadores vem e briga e solicita o mesmo assunto, a mesma dificuldade que os moradores estão passando naquela localidade. Então, isso aqui, gente, e não é de hoje que nós estamos trabalhando para resolver, para solucionar isso aqui. Não é agora. Quantas vezes nós já viemos aqui e nós já falamos que as correspondências não estão chegando e não resolve. Então, eu acho que é o momento da gente unir as forças aqui para a gente, né, resolver e solucionar esse problema. Gostaria também, né, dando continuidade aqui, até citando aqui a fala do nobre colega aqui, o Gilvan, né, na visita lá na Lagoa dos Martins, lá no patrimônio. Ali, Gilvan, eu acho que, igualzinho foi falado para o nobre colega, lá precisa sim ser valorizado. Quantas vezes nós visitamos, o município vai lá, arruma as estradas, as ruas, né, vem a chuva e leva tudo embora, né, o mato cresce. Então, é uma manutenção constante que tem que ter ser dada. Já melhorou muito aquilo ali, o município já ajudou ali aquela região muito. Só que, ali, para valorizar, né, o patrimônio, valorizar os moradores, aquela localidade que faz parte do nosso município, né, tem que ser feito ali ou bloquete ou asfalto. Por que não bloquetar? Como foi feito aqui, ó, essas ruas aqui aqui no bairro, aqui na nova Vila Grinim, o qual nós já lutamos tanto, graças a Deus, está sendo feito, está terminando aquele trabalho ali. E por que não lá no patrimônio também? Lá tem uma escola, senhores, senhora vereadora, tem uma escola, se eu não me engano, ela é de 70, de 1970. Aquela escola que alfabetizou, com certeza, né, a maioria dos moradores ali. Uma hora que vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vocês vão ver. Se você ver a estrutura da escola, o tanto que ela está boa, a estrutura dela, o telhado, o madeiramento, é uma pequena reforma. Hoje não tem condições, né, de ter, voltar às aulas para aquela localidade, mas é um imóvel onde que você pode colocar algum tipo de atendimento. Um atendimento médico, um atendimento odontológico, cursos que você pode levar para lá. E por que não, na frente dessa escola, colocar uma academia ao ar livre? Então, os moradores, eles precisam de atividade, eles precisam sentir valorizados. E ali, é tanto o patrimônio quanto a Lagoa dos Martins, precisa muito ser valorizado. E eu quero também agradecer aqui, né, e cumprimentar o prefeito, cumprimentar o departamento de obras aí, o departamento de limpeza. Na reunião anterior, até que o prefeito estava presente nas ruas ali, algumas ruas do bairro Nova Esperança, teve alguns problemas muito sérios com a chuva, e graças a Deus foi atendido o pedido, já foi solucionado, e os moradores também, né, estão agradecendo. Então, a gente está aí para cobrar, mas nós temos que agradecer também o serviço prestado para a comunidade. No mais é só, senhor vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira.
Senhor presidente, eu estive semana passada e hoje lá na avenida, né, Francisco Machado, onde os moradores, até o pessoal do comércio ali, eles reivindicaram uma solução do departamento, né, de trânsito, para ver o que, que pode ser feito, né, ali no cruzamento da Avenida Francisco Machado, que é aquela que sobe para o clube. Oswaldo Soares Machado. Com a Francisco Machado. Certo? Ali está acontecendo acidente demais. João Marcos aí, que faz parte do SAMU, deve ter socorrido até algum acidente lá. Então nós temos ali as fotos ali. Inclusive aquela rua que você desce, a avenida que você desce, ela não tem nem placa de sinalização. Ali a gente sabe que a preferência de quem está subindo para o clube, né? A gente que está descendo não tem nenhuma placa. Eu tive com o Wallace, ele até me falou, Fabinho, aquilo ali é o seguinte, aquilo ali é complicado. Ou seria um semáforo inteligente, ou seria uma rotatória de grande porte, como a da Mãe Carinha ali perto da rodoviária. Né? No caso, teria que tirar um pedaço daquele calçadão para poder fazer uma rotatória de acordo, né, com o espaço lá. Então você pode ver que ali tem um cruzamento, quando a gente sai do Curumim, aí foi quando, acho que até o João Marcos estava nesse acidente aí, ó. Ali quem vem do fundo ali da Padre Abel e do Curumim, você não sabe o que, que você faz, se você, né, espera o que está vindo da esquerda, o que vem da direita, o que vem de frente, ali não tem uma sinalização nenhuma, assim, não dá para poder saber como que você vai fazer para atravessar isso aí. Então o que pedisse ao departamento, né, de trânsito, para olhar com o cara, o que, que pode ser feito nesse cruzamento aí. Ele é mais ou menos igual aqui do Jonas ali, né? Tem várias vias de acesso, então é complicado. A gente tem que ter um controle. Atenção, não, e ali é o que você falou aí. Eu até falei com o pessoal, falei, a maioria dos acidentes, está certo que ali falta algumas placas. Então, o que, que pode fazer para diminuir a velocidade das pessoas? Mas a maioria, a gente sabe que a culpa é dos, né, dos motoristas. E eu queria também, hoje aqui também, já que o Boi tocou no assunto, a gente quando pede alguma coisa, a gente tem que agradecer também, né? Queria agradecer ao prefeito, né, doutor Paulo. Nós tivemos outro dia lá na Maria Regina de Barros, lá, a gente foi olhar uma obra lá, e eu tinha acatado, pedido ele, né, reivindicado ele, a questão dos alvarás, o que poderia ser feito por causa do comércio, se poderia prorrogar o prazo do pagamento. E na semana passada ele pediu o jurídico para me estar comunicando, que foi concedido, né, o pagamento em abril. Então eu queria que hoje agradecer ele pela atenção que ele teve, né, e mandar me comunicar. Mas é só isso. Obrigado.
Vereador João Marcos Macedo Silveira, eu queria pontuar, senhor presidente, sobre a questão que foi falada aqui já anteriormente, sobre a questão dos lotes, né? Os lotes vagos e semi-abandonados que a gente tem no município da nossa cidade. A gente sabe que, eu acredito que pelo menos uma meia dúzia de pessoas já devem ter recorrido aos senhores vereadores dessa casa, trazendo alguma questão sobre lote sujo, lote deixado pelo proprietário, matos, né, de difícil controle, entulhos em residência que tem atrapalhado, inclusive, os moradores que moram em torno daquela localização. Inclusive, eu conversei com a moradora, né, até por telefone mesmo, do bairro São Judas, e ela me passou que até a Shirley estava ajudando ela, auxiliando na solução de um problema, né, mediante a essa questão de entulhos que haviam sido deixados pelo próprio morador no interior da casa, que estava prejudicando, inclusive, ela, que é vizinha naquele lugar. Né? Ela falou que estava achando, né, ratos, estava achando escorpião. Outros, né, escorpião, né, insetos na casa dela, e ela pediu uma providência. Né? Segundo ela, a Sheila já estava inteirada do assunto, e eu disse a ela que o apoio que ela precisasse, nós estaríamos ordeiros nessa casa, né, e que estava bem pautado o assunto, né, com a Sheila. E eu queria só lembrar aos senhores que eu acompanhei bem breve a entrevista, né, do secretário do Meio Ambiente, o Arthur Delfim, e eu resolvi trazer, né, para conhecimento, não sei se o senhor sabe, existe uma citação no artigo 9º, né, no Código de Postura, né, do município, que dispensa na seção 3ª, né, da higiene das habitações. Ele diz no artigo 9º o seguinte: os proprietários, titulares de domínio útil, ou possuidores a qualquer título de terreno edificado ou não, ou em construção, são obrigados a conservar em perfeito estado de asseios seus quintais, pátios e prédios, mantendo-os limpos, roçados, capinados, drenados, livre de entulho, de outros materiais, bem como obrigados a dar destinação final aos entulhos, resíduos vegetais e outros materiais provenientes do local, submetendo-se à fiscalização municipal. E para ver que essa fala ela está amparada numa lei, a Lei Municipal 1649, de 2005, né, que foi sancionada até então pelo prefeito municipal Arlindo Barbosa Neto, né, o saudoso Marcinho Contador. No seu artigo 2º, ela diz assim: constatada qualquer irregularidade quanto à manutenção da higiene e limpeza do imóvel, será lavrado um auto de infração, sendo que a pessoa indicada no artigo 1º desta lei será notificada para a sua devida regularização no prazo de 10 dias. Finalizando aqui, né, na lei, no artigo 3º, ela diz assim, olha: quando não atendida a notificação no prazo determinado, os serviços serão executados diretamente pelo município ou por execução indireta, ficando-os obrigados especificados no artigo 1º dessa lei responsável pelo pagamento das despesas, calculada à base de 15 centavos por metro quadrado. Então, a gente vê que a lei, ela existe, ela é um pouco até antiga, mas o que nós precisamos é garantir a soberania da lei existente. Nós sabemos que aquilo que é de competência do município, que são os terrenos públicos, né, eles devem ali ser submetidos às limpezas, né, pelo executivo, e aquilo que é do proprietário, ele deve fazer a sua parte. O que me deixa meio incomodado aqui na cidade de Piuí é que as pessoas têm o hábito também, Shirley, né, e demais vereadores, de limpar o terreno, e em vez de destinarem o capim para o local adequado, eles queimam o capim. Eles tocam fogo no capim e acabam prejudicando as pessoas que moram em torno daquele lote. Porque tem crianças hoje asmáticas, crianças que têm problemas respiratórios. Eu falo porque a minha filha mesmo conviveu até os 4 anos de idade com problema de bronquite alérgica. Quando se tinha fumaça na cidade, era um problemão para a gente. A minha menina tinha que usar bombinha para poder controlar padrão respiratório. E assim eu acredito que tenha outras famílias que também convivem nessa situação. Então, a pessoa limpa muitas vezes o terreno e ateia fogo nele. O que eu acho que nós precisamos ter é a responsabilidade, né, de não querer jogar nas costas do município também aquilo que é uma competência nossa, né? Se a pessoa tem um lote, ela é proprietária, ela pague alguém para poder fazer a limpeza para ela, ela se adeque, senão ela está enquadrada numa lei que já existe, que dá o direito do município notificá-la para adequação e, posteriormente, não atendendo a notificação, até a questão de multa dessa pessoa. Nós não queremos sensacionalismo e radicalismo, nós estamos cumprindo, querendo que se cumpra a lei. Né? Como foi falado pelo secretário do Meio Ambiente, hoje falta contingente, falta pessoas para poder fazer esse trabalho de fiscalização no município. Então, pode-se até pensar, nobres vereadores, que de repente a pessoa que manter o seu espaço em dia, quem sabe pode ter um abatimento, né, no seu valor, né, anual do IPTU, quem sabe pode ter uma bonificação em relação ao município para poder fazer. Já que pedindo não se resolve muito, quem sabe agindo, né, de uma maneira mais harmônica, beneficiando a pessoa de uma certa forma, ela se interligue da sua responsabilidade. Eu agradeço a palavra.
Pela ordem, senhor presidente. Queria só acrescentar aqui, aproveitar a fala do João Marcos, que é bem interessante.
O que está acontecendo também, que a gente tem que prestar muita atenção, e é um trabalho de fiscalização. Depois que o secretário foi nas redes sociais e falou do processo, como ele é feito, os donos de lote, uns estão mandando limpar e outros, Fabinho, eles estão colocando fogo, eles estão fazendo queimada. E vários lugares. E essa noite passada, se eu não me engano, até uma família me ligou à noite, no bairro Pérola Negra. A família tem até conhecida, sua Fabinho. Tem uma senhora, se eu não me engano, de 93 anos, que é a mãe dessa. E tem o marido dela, que ele é na cadeira, ele fez uma cirurgia e fica na cadeira de roda o tempo todo. E ela mandou uma foto, o bairro em cima da casa dela, em volta da casa dela, estava todo tampado de fumaça. Então a questão não é a sujeira, também a sujeira, mas não é só isso. Então as pessoas vão lá, coloca o fogo, mas elas não sabem as consequências negativas que ela traz para as vizinhanças, para as pessoas que estão, né, às vezes acamadas e que têm problema alérgico, têm um problema sério de saúde. Então a gente aproveita aqui, né, para pedir a essas pessoas que não façam isso. E ao mesmo tempo pedir ao pessoal da fiscalização aí que fiscalize nesse sentido. Eu acho que merece também, as pessoas que estão agindo dessa forma, merece ser notificado, porque ele está causando um mal muito grande para aquelas pessoas que têm um problema sério de saúde. Então, João Marcos, foi muito bem lembrado, né? Eu acho que a gente tem que olhar assim, né? Nós estamos aí representando a comunidade, o povo, e é o momento que a gente tem aqui de estar dando esse alerta para toda a comunidade.
Passaremos à ordem do dia.
Senhor presidente, gostaria de solicitar a retirada do requerimento que apresentei essa semana na casa, porque hoje, no gabinete, conversando com o prefeito, ele mesmo já vai estar nos passando todas as respostas, inclusive até por escrito, e não há necessidade de ocupar a casa. Obrigada.
Tendo em vista a apresentação do requerimento verbal de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves de Faria, de retirada da pauta da ordem do dia, do requerimento número 008/2021, nos termos do artigo 142, inciso 3º do Regimento Interno, importará em arquivamento, conforme artigo 168 do Regimento Interno. Coloco em única discussão. Coloco em única votação.
Vota o quê, cara? Esse tem que ler.
Tirou.
Continua.
Tá dando. Tirou.
A parte do quem for favorável, permanece sentado. E esse aí tem que comer verbal. Só tem que ler essa.
Agora
parte.
Eu vou.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Única discussão e votação do requerimento número 009/2021, de autoria dos vereadores José Antônio Camargo Júnior, José Hueto da Silva e Shirley Elaine Gonçalves Faria, os quais requerem que, após deliberação plenária, seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, Dr. Paulo César Vaz, para que seja encaminhada a esta Casa Legislativa o seguinte documento: cópia integral de todos os procedimentos relacionado alocação de imóveis realizados pelo município de Piuí, com contratos vigentes. Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em observância ao ato da presidência número 001-2021, peço ao secretário que faça chamada dos inscritos para fazer o uso da palavra.
Não há inscrito, senhor presidente.
Peço ao secretário que faça chamada dos vereadores inscritos para explicação pessoal.
Senhor presidente, eu apenas queria ressaltar aqui a respeito do Janeiro Branco, né, sobre a saúde mental, que possamos, né, fazer esse mencionamento aqui. Passou meio que desapercebido, mas observando uma entrevista essa semana, eu pude ver a preocupação sobre a saúde mental das pessoas. Parabenizar o escritor Luiz, né, o Luiz Augusto. Ele até enviou um exemplar do livro, né, de autoria, né, do Piuí, História do Século XX, para cada um dos nobres vereadores. Esteve ali um cerimonial, né, na casa, no cinema, anexo à Casa da Cultura, e ele até se propôs, né, a estar trazendo aqui, retratando no dia do aniversário da Câmara, um pouco da história, né, da Câmara Municipal. E ressaltar também, né, a positividade, né, Boi, sobre a questão da abertura do comércio, né? A flexibilização aconteceu, né, e agora todos com consciência, se assim, né, tivermos, tocar a vida dentro da normalidade atual. Né? Só isso, senhor presidente.
Posso usar a palavra? Eu gostaria, só para finalizar aqui, desculpa aí se a gente está, às vezes, prolongando muito as palavras, mas a gente tem que aproveitar aí a reunião. Foi lido aqui a respeito do, né, que veio a essa casa agora, aqui está o projeto aí, né, para aumentar a área urbana. Ele veio no final do mandato passado, né, e agora o prefeito Dr. Paulo, ele colocou para estudo nessa casa, é isso mesmo, José Lito? Vai para estudo agora nas comissões, né, e eu queria só comentar um pouquinho isso aqui. A gente trabalhou muito nele, e o Deco colocou, e agora o Dr. Paulo volta novamente a colocar ele para estudo. Esse projeto, ele é muito importante, ao meu ver, ele é muito importante para o nosso município. O que, que seria ele? Ele estaria aumentando a nossa área urbana. Nós chegamos a aumentar uma média, se eu não me engano, de 5 quilômetros em volta da nossa cidade. 5 quilômetros. Só que tem muito fazendeiro, que ele está querendo investir na área de turismo. Ele está querendo fazer chacreamento, fazer hotel fazenda. E se não transformar, isso fica muito difícil de haver um investimento por parte desses investidores, desses produtores. E aumentando a área urbana, eles podem montar os chacreamentos, que eles vão receber a documentação, a escritura do loteamento. E se não houver esse aumento aqui urbano, não tem como você receber o seu imóvel com escritura. Então, isso vai gerar para o município muita renda, vai gerar emprego, e o turismo, mais uma vez, ele vai voltar a crescer de novo. Bem visto que a nossa cidade vizinha aqui, Capitólio, ela tem praticamente 90%, 95%
do município que área urbana. E quantas chácaras que tem, quantos chacreamentos, quantos hotéis que tem, hotel fazenda, e que está gerando muita receita para o município e gerando emprego. E isso, se for analisado, se for votado e aprovado por essa casa, né, pode também acontecer a mesma coisa no nosso município. Sabendo que o proprietário da fazenda, né, hora que vier e vai, vamos imaginar que seja aprovado, ele vai continuar pagando o imposto dele do mesmo jeitinho como produtor rural. Não vai alterar em nada. A partir do momento que ele vende aquele imóvel, que ele é registrado para outra pessoa, que ele começa a trabalhar, aí sim aquela pessoa vai pagar como urbano. Porque o município ele tem que ir lá também, né, e prestar o serviço, né, tirar o lixo, dar uma assistência para aquela localidade. Então, pelo que eu vejo, pelo que nós conversamos aqui, né, com os vereadores, eu acho que é bem-vindo essa proposta, mas é caso para a gente estudar nas comissões, analisar e procurar o melhor para o nosso município, para a nossa comunidade. É só um levantamento que eu queria fazer, viu, senhor presidente, do que foi lido aqui na casa, que o prefeito mandou novamente para nós. Muito obrigado pela atenção.
Eu retorno a palavra ao presidente Reinaldo dos Reis para fazer as suas considerações.
Eu gostaria só de falar em nome do senhor Calixto, ele é sogro lá do Renato, lá da loteria, é que ele estava com um problema aqui na estrada que dá acesso lá para Casa dos Artistas, e nessa semana tinha um buraco, inclusive estava caindo veículo, segundo ele, lá nesse buraco. E essa semana o prefeito, doutor Paulo, juntamente com o Departamento de Obras, foram lá e solucionaram o problema para ele lá. Ele só pediu para fazer esse agradecimento em nome dele. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.